dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 11 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da última cartada da BlackBerry no mercado de smartphones, mais um bug do iOS devolvendo o Night Shift e o modo de economia de bateria ativados ao mesmo tempo, atualização do App Translator da Microsoft para Android e para iOS, bug do iMessage, Apple contra o FBI, projeto de lei anticriptografia criando polêmica nos Estados Unidos, serviço de compartilhamento de carros da BMW, 900 mil pessoas vendo uma melancia explodir pela internet e o Yahoo aumentando o prazo limite para os interessados fazerem propostas para comprar a companhia. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Yahoo, que adiou em uma semana o prazo máximo para que os interessados em comprarem os negócios online da companhia enviem as suas propostas. Como eu comentei aqui na semana passada, hoje seria o prazo para todos os interessados enviarem as propostas de compra para o Yahoo decidir qual que é a melhor oferta, mas de acordo com a Kara Swisher lá do Recode, esse prazo foi adiado para o dia 18 de abril e existem diversas parcerias entre empresas interessadas em comprar o Yahoo sendo combinadas em segredo na tentativa de conseguir fazer a melhor oferta. A Kara Swisher disse que o Yahoo também vem fazendo a parte dele, tentando agitar o mercado e deixar todo mundo inseguro para ver se consegue receber umas ofertas mais elevadas, e ela também aproveitou para confirmar o rumor de que o Google é um dos interessados em comprar a empresa. Outras grandes companhias que estão interessadas no Yahoo são a SoftBank, a AT&T e a Verizon. Agora eu vou falar sobre o BuzzFeed, que na sexta-feira deixou o Facebook feliz da vida e usou o Facebook Live para transmitir o vídeo de uma melancia sendo abraçada por dezenas e mais dezenas de elásticos até ela explodir. A transmissão, que durou uns 45 minutos e mostrou que foram necessários mais ou menos uns 680 elásticos para explodir a melancia, chegou a ser acompanhada por 900 mil pessoas num dado momento e bateu com folga todos os recordes de uma transmissão ao vivo em apps ou serviços desse tipo. Esse assunto foi bastante comentado na sexta-feira, o vídeo apareceu em tudo quanto foi lugar, mas caso você ainda não tenha visto a melancia do BuzzFeed explodir, tem um link para o vídeo aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar sobre a BMW, que lançou em caráter experimental lá em Seattle, nos Estados Unidos, um serviço de carros compartilhados, chamado Rich Now, que usa Mini Coopers, carros i3S e sedãs da série 3 como espécies de carros de aluguel por curtos períodos para as pessoas poderem se movimentar pela cidade. Esse não é um serviço novo, existem serviços parecidos em algumas cidades dos Estados Unidos e essencialmente ele funciona igual as bicicletas do Itaú aqui no Brasil. A pessoa destrava um carro, dá uma volta com ele e devolve em algumas áreas ou uma região pré-determinada e, no caso do Rich Now, a pessoa paga 41 centavos de dólar por minuto de uso e existem uns pacotes que cobram, por exemplo, 50 dólares para um uso de 3 horas, 80 dólares por 12 horas e 110 dólares por 24 horas. Como eu disse, o Rich Now da BMW ainda está em caráter experimental lá em Seattle e a empresa pretende lançar ele em mais 10 cidades dos Estados Unidos em breve. Interessante essa ideia, ela não é tão sustentável quanto o aluguel de bicicleta, por exemplo, mas qualquer iniciativa que promova a ideia de não existir uma necessidade para a pessoa ter um carro numa cidade grande já merece o apoio. Agora o assunto é privacidade. Existe um projeto de lei sendo preparado lá nos Estados Unidos por dois senadores, que é uma espécie de tentativa de solucionar casos como, por exemplo, da Apple contra o FBI. Esse documento já vem sendo preparado há algum tempo, existe uma certa expectativa e uma certa apreensão por conta do teor dele, e até sexta-feira ninguém sabia exatamente como ele seria. Eu digo até sexta-feira, porque esse foi o dia em que o projeto de lei foi vazado por um site chamado The Hill, e ele é assustadoramente ruim. Todos os analistas de tecnologia e especialistas em privacidade que opinaram a respeito dele dizem que aquele é um documento formulado por pessoas sem qualquer conhecimento técnico a respeito do que elas estão falando e que o fato deles acreditarem que essa é a melhor solução para os problemas envolvendo privacidade e criptografia chega a ser assustador. O projeto de lei, que se chama Ato de 2016 para Cumprimento de Pedidos da Corte, basicamente torna ilegal qualquer tipo de criptografia controlada pelo usuário e qualquer dado impossível de ser lido ou extraído é obrigado a se tornar magicamente legível, o que impacta bastante todos os usuários de iPhones, que tem a criptografia ativada por padrão, impacta os 1 bilhão de usuários do WhatsApp, que agora também tem criptografia ponta a ponta, premiando o serviço inteiro, impacta o Facebook, o Telegram, já deu pra entender o tamanho da encrenca, né? As críticas ao documento incluem o fato dele não entender como a criptografia funciona e também dele não levar em conta o impacto que algo assim teria do ponto de vista de vulnerabilidade de produtos e serviços de todos os mercados do mundo, e aí entra espionagem industrial, terrorismo e tudo mais. A boa notícia é que por causa do desastre que é esse documento, a chance dele ser aprovado em qualquer instância é bem pequena, mas mesmo assim, esse é um bom lembrete que alguma coisa dessas poderia acontecer em qualquer país do mundo e vale a pena ficar de olho nisso, porque amanhã ou depois alguma coisa assim poderia aparecer aqui no Brasil. E já que eu citei o caso da Apple contra o FBI, eu vou falar rapidamente de duas notícias envolvendo esse assunto que pintaram no final da semana passada. A primeira foi uma carta registrada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que diz que eles ainda vão tentar obrigar a Apple a desbloquear um iPhone em Nova York, que é alvo de uma investigação ligada ao tráfico de metanfetaminas. Esse é um caso que vem rodando desde bem antes do caso de San Bernardino. Na verdade, o caso de San Bernardino por algum tempo foi visto com esperança pela promotoria lá em Nova York, já que se o FBI ganhasse em San Bernardino, a vida do Departamento de Justiça lá em Nova York ia ficar bem mais fácil por conta do tal do precedente. Mas essa esperança morreu quando o FBI comprou o desbloqueio da empresa israelense Cellebrite e desistiu do caso de San Bernardino. Por conta disso, o Departamento de Defesa lá em Nova York decidiu seguir tentando obrigar a Apple a desbloquear o iPhone, mostrando pela enésima vez que o caso de San Bernardino na verdade nunca foi só sobre aquele iPhone do terrorista. E a segunda notícia sobre o caso foi o site ZDNet que deu, e lá eles dizem que a Apple não vai processar o FBI para tentar descobrir o método que foi usado pelo FBI para desbloquear o iPhone 5C do terrorista, primeiro por conta do que eu falei aqui dia desses, que a Apple acha que mais cedo ou mais tarde esse método vai acabar vazando, seja por inteiro, seja pouco a pouco, e em segundo lugar, porque esse método só funciona em iPhones até o 5C, e mesmo assim, ainda não tem nenhuma prova de que isso funciona em todos os modelos até o 5C. Por conta disso, a expectativa de vida desse método de desbloqueio não é muito grande, porque a oportunidade de desbloquear esses aparelhos vai acabar se extinguindo naturalmente conforme os usuários forem comprando novos produtos. E falando em vulnerabilidades, parece que um bug no iMessage do OS X, que já foi corrigido pela Apple, possibilitou que o histórico do iMessage fosse transferido para alguém assim que a vítima clicasse num link. Esse bug foi descoberto por um grupo de pesquisadores de segurança, eles alertaram a Apple, dando tempo dela corrigir a falha antes deles publicarem essa notícia, e por conta disso não existe nenhuma evidência de que o bug tenha sido explorado de verdade no mundo real, e a Apple corrigiu essa falha no mês passado, com um update do El Capitan e um segundo update de segurança, chamado Security Update 2016-002. Agora eu vou dar uma dica de um aplicativo bem útil de tradução de texto que é feito pela Microsoft e que ganhou uma atualização bem bacana na App Store e no Google Play. Agora, o app que se chama Translator ganhou uma extensão para iOS, né, claro, no Safari, que traduz páginas inteiras automaticamente, o que é bem útil. E uma segunda novidade, essa para todo mundo, é que o app agora não precisa mais de uma conexão com a internet para funcionar. Agora o Translate funciona offline, o usuário baixa uns pacotes de idiomas para poder pesquisar offline, e esse recurso é especialmente útil para quem costuma viajar, mas nem sempre manda bem no idioma local. Bem legal! Agora eu vou falar daquela história do iOS não deixar o usuário ligar o Night Shift, que amarela a tela, e o modo de economia de bateria ao mesmo tempo. Quem vem acompanhando o loop matinal sabe que dava pra fazer isso antes, aí a Apple tirou a possibilidade de ligar os dois ao mesmo tempo, aí encontraram um bug que devolvia essa possibilidade, e por fim, na semana passada, a Apple corrigiu esse bug. Mas eis que na sexta-feira apareceu mais uma forma de ativar os dois ao mesmo tempo, o que mostra que o pessoal quer poder fazer isso, e o que a Apple devia fazer aqui é reconsiderar essa limitação que eles implementaram a troco de nada. Esse método novo é parecido com o método antigo, e o usuário precisa primeiro ativar o modo de economia de bateria, e em seguida pedir para a Siri ativar o Night Shift. A diferença é que agora, quando a Siri perguntar se ela pode desligar o modo de economia de bateria para ligar o Night Shift, o usuário tem que dizer que sim, e logo em seguida apertar o botão que desliga a tela do iPhone. Ele tem que desligar a tela antes mesmo da Siri fazer o barulho de que ela entendeu a mensagem. Feito isso, é só ligar a tela de novo, e os dois recursos estarão ativos. E isso, claro, até a Apple corrigir esse bug também, dando sequência a esse jogo de gato e rato em que as pessoas querem tirar mais proveito do iPhone do que a Apple quer que eles tirem. E por último, eu vou falar sobre a BlackBerry, que de acordo com uma matéria do periódico The National, está se preparando para lançar dois telefones intermediários com Android em resposta ao desempenho fraco de mercado do BlackBerry Privy, que é baseado em Android, mas que ninguém quis pagar $700 para comprar um. Em 3 meses, a BlackBerry vendeu só 600 mil unidades desse telefone, bem abaixo das 850 mil que os analistas tinham previsto inicialmente. De acordo com a matéria, o John Chen, da BlackBerry, disse para eles que os dois aparelhos devem chegar no mercado ainda em 2016, e enquanto um deles vai contar com um teclado físico, o outro vai ser totalmente touchscreen. Ele disse ainda que o lançamento do BlackBerry Privy foi um erro estratégico, porque ele foi endereçado ao mercado high-end, e que agora a empresa vai apostar em mercados que estejam dispostos a pagar coisa de $400 em um aparelho. A matéria termina com algumas declarações bem fortes do John Chen. Ele reafirma que caso os telefones da companhia sigam vendendo pouco, a empresa deve abandonar esse mercado e que apesar dele amar os telefones que a empresa dele faz, eles precisam encontrar um jeito de ganhar dinheiro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!